Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do República de Ideias, podcast do Ateliê de Humanidades. Nesse episódio, a gente dá continuidade à nossa série especial Metamorfoses de Sociologia, que nós temos construído em conjunto com o grupo Crise Metamorfoses de Sociologia. Aqui, hoje, a gente vamos dar continuidade aos nossos episódios temáticos, né, por assim dizer. No último, nós falamos com o Marcos Lacerda acerca do seu projeto de pesquisa em torno da Escola Crítica de São Paulo. E hoje a gente vai falar com o Frederico Vandenberg sobre a sua agenda de pesquisa, que já vem sendo desenvolvida há alguns anos e também está sendo construída lá com a gente em diálogo no Grupo Metamorfose de Sociologia. Então, hoje eu estou aqui acompanhado do Fred. Diga oi, Fred.
Boa tarde, Jean-Lucas e Felipe.
E estou acompanhado do Felipe Maia. Diga oi, Felipe.
Olá, tudo bem? Fred, Lucas, pessoal que está nos ouvindo também.
Felipe já fez uma aparição no nosso episódio introdutório e Fred está aqui pela primeira vez na nossa série. Então, para começar, queria ouvir um pouco mais de você, Fred, sobre essa agenda mais ampla de pesquisa, porque eu te vejo e sei que você é reconhecido como um dos grandes autores, pensadores nessa época, no nosso momento, sobre a crise e as metamorfoses, as crises e as metamorfoses na sociologia. Você vem desenvolvendo já essa agenda de reflexividade, de sociologia reflexiva, já há algum tempo. Queria ouvir mais sobre você, como é que essa agenda tem se desdobrado nos últimos anos e qual é o contorno dela hoje.
Bom, eu acho que sobre a crise somos todos especialistas, né? Depois de 4 anos de Bolsonaro, antes disso o Temer, a sua mãe, o seu vizinho, os nossos alunos, vocês, somos todos, digamos, preocupados com o que está acontecendo. Então, eu acho que essa interpretação da situação, na verdade, o diagnóstico é exatamente o que todo mundo faz. E a minha reflexão é um pouco como podemos sistematizar isso. Então, eu fiz um texto sobre, ou melhor, uma reflexão sobre o diagnóstico e a partir de a sociologia de Karl Mannheim. Mas o Karl Mannheim, para mim, é alguém que vem das Geisteswissenschaften, digamos, a hermenêutica e a cultural e a histórica, e é isso, na verdade, que me interessa em reconstruir. E eu fiz um texto nestes moldes, na qual, na verdade, estou pensando sobre a totalidade. Mas, na verdade, sobre totalidades ideográficas. É isso que eu vou explicar um pouco. Mas, ao mesmo tempo, também tem que dar um pouco o background, simplesmente, como cheguei lá. Reflexão sobre a crise, reflexão sobre a crise da sociologia. Na verdade, uma reflexão sobre o fim de uma época. No Brasil, é muito evidente. E o fim da nova República. Agora, claro, sabemos que tem, como dizer, uma volta à normalidade, mas, ao mesmo tempo, muito, muito difícil de fazer previsões sobre o futuro. Tem também um outro fim que me parece muito importante, que é uma questão um pouco mais geracional. Eu sou um pouco mais velho do que vocês, o que tem as suas vantagens, mas também os seus inconvenientes sobre os quais não vamos falar aqui. Mas quando eu fiz a minha tese e essa reflexão sobre a teoria social, na verdade, quando eu passei um tempo em Cambridge com Gittins, depois em Frankfurt com o Habermas, exatamente todas essas reflexões sobre o que no Brasil sempre se chama de novo movimento teórico a partir deste texto de Jeffrey Alexander. E o que eu notei nos últimos anos, já diria mais tempo na França e nos Estados Unidos, essa ideia que a teoria social, na verdade, que isso é um pouco fora da época. Essa ideia que o que eu faço, o que nós fazemos, refletindo sobre os pressupostos filosóficos, sobre os arcabouços mais sistemáticos, isso, na verdade, é algo que passou da época. Então, tem sempre essa tendência, vejam isso, de dizer que, ah, mas Fred, você é muito simpático, mas você não é sociólogo. E devo dizer que essa observação me irrita, porque a implicação disso é que se a gente quer entender a ontologia do presente, que a sociologia não necessariamente vai poder te ajudar. Porque se você não faz pesquisa de campo, neste caso você não é mais autorizado a falar em nome da disciplina. Se faz teoria ainda, nos estudos e na teoria crítica. Mas o meu ponto é que se a gente realmente leva a sério essa ideia que você só é sociólogo se você fazer a teoria, melhor, pesquisa empírica, que, claro, é muito importante, eu vou ser o último para dizer que Bourdieu não tem uma grande contribuição, ou Boltanski, me parece evidente. Mas essa reflexão, na verdade, que quero retomar, porque temos que pensar as grandes questões. E a única maneira de fazer isso é um pouco o equivalente do que se faz nas ciências naturais. São essas meta-pesquisas nas quais você tenta de construir um sistema para a interpretação. Então, este é um pouco o background deste texto. No mesmo tempo, é uma reflexão a partir de Mannheim de como montar um arcabouço dessa. Quando eu fiz o meu texto com o meu livro, com Alain Cayet, por uma nova teoria, nova sociologia clássica, eu já tinha entendido que tinha um ruído entre nós. Ele falava de sociologia geral, sociologia geral, eu falava de social theory, e não era exatamente a mesma coisa. Então, o que fiz também é essa reflexão sobre sociologia geral, reflexão sobre a sociologia sistemática, sociologia comparativa, sociologia histórica, para chegar assim à sociologia como uma interpretação do presente e numa perspectiva histórica historicista. Outro elemento que foi bastante importante na minha reflexão sobre a sociologia em geral é que eu desde muito tempo estava trabalhando com uma divisão um pouco evidente, na verdade, entre metateoria, reflexões mais filosóficas sobre como dizer, os fundamentos das ciências humanas e das ciências sociais. Depois, a teoria social, que na verdade traz essas questões que são válidas não só para a sociologia, mas também para as outras disciplinas, antropologia, economia, ciência política, talvez a história, talvez a história também, digamos, e as grandes questões sobre ação, ordem e transformação social. Ou para utilizar as categorias do recente, de um texto mais recente, de uma reflexão mais recente de Hartmut Rosa. Não sei se como tô na Alemanha agora, trabalhando do lado do Hartmut. Então, de um lado, essa questão de a síntese social, como essa síntese social se faz. A síntese, segundo elemento seria dinamis, seria a transformação social, e o terceiro elemento seria praxis. Então, tudo bem. Mas, além disso, tem uma terceira categoria, que na Alemanha se chama de Gesellschaftstheorie, que é a teoria da sociedade, que também tem este elemento diagnóstico, uma reflexão sobre o tempo presente. Então, tentei de rearticular também essas categorias, e também pensando sobre o papel da teoria sociológica, no sentido mais restrito, dentro da disciplina, essas sociologias, essas teorias de médio alcance, e que são muito importantes também. Então, é, na verdade, toda uma reflexão sobre essas integrações. Opa, Lucas, de repente, já saiu da cena.
É, deve ter tido algum problema com a internet. Mas o. Tá gravando.
Estão gravando, né?
Ele
Então,
acabou de mandar um WhatsApp aqui dizendo que caiu a internet. Vamos ver o que que houve. Perguntar a ele, sim.
como ele disse também que pode editar, não tem nenhum problema, né? Estamos na pausa.
Ele está dizendo para a gente continuar.
Então vamos. Ok, a partir daqui vamos retomar.
Depois ele edita.
Sim.
Vai lá, continua, conclui, e aí eu vou dialogando também. Quando ele chegar, a gente remonta.
Exatamente, sem problemas. Então, o que acontece é uma sequência de textos também. E um primeiro texto que eu escrevi com Stephen Fuchs, exatamente 5 anos atrás. Stephen Fuchs, que é um bom lumaniano e também um amigo. E isso foi na última conferência da sociologia da ISA em Toronto. E a gente voltou de lá com este sentimento um pouco de fim de festa, de, puxa, a gente viu a sociologia mundial reunida e este sentimento de, poxa, algo aconteceu. Bom, era a era do Trump, a gente não tinha o Bolsonaro ainda, mas mesmo assim, fim de festa, fim da fizemos um texto fim da sociologia. Quando você anuncia o fim de algo, fim da metafísica, fim da estética, fim, isso gera muita discussão. E também o que já aconteceu. E de lá veio um convite para fazer um texto sobre um handbook, porque agora isso é o novo mercado, né? Fazer handbooks. É um handbook sobre a sociologia do conhecimento. E aceitei. E foi lá que pensei, poxa, vou retomar o Mannheim, porque o Mannheim acho uma figura muito interessante. Essa ideia no início com a qual comecei, dizendo, poxa, mas todo mundo está fazendo um diagnóstico do tempo. E eu, quando reli a Ideologia e Utopia, é isso que tinha notado. Na verdade, lá tem todo um programa de pesquisa um pouco equivalente com a passagem de a sociologia crítica de Bourdieu para a sociologia da crítica, para fazer algo como passagem de uma sociologia diagnóstica para uma sociologia do diagnóstico. É exatamente este sentimento que temos, que tínhamos, que puxa o tempo todo o pessoal está ligado na atualidade e seria até bom ter um pouco menos, mas mesmo assim, num ambiente muito intenso e polarizado, a constituição da situação se faz exatamente a partir de todas as interpretações ideológicas e como Mannheim você consegue reconstruir. Desde então, fiz também um segundo texto, que era um texto sobre também uma encomenda de historiadores aqui em Erfurt. E um colega, um especialista da cristandade do século 5 e 6, e que tinha a ideia de, na história, que você tem que interverter a seta do tempo. Quando a gente escreve a história, a gente se coloca no passado e você tem o tempo que avança. Ele diz, não, ele quer uma versão absolutamente presentista, na qual você começa com o presente e conta a história, na verdade, regredindo no tempo. E a partir de lá, eu pensei, poxa, que ideia boa, vou fazer algo como Brazil Moving Backwards, o retrocesso no Brasil. E lá a minha ideia era de também trabalhar a questão da análise da situação, mas integrando três temporalidades. Na verdade, as temporalidades clássicas de Fernando Braudel, que distinguiu entre eventos, conjunturas e também mudanças de civilização de época. E fiz todo um arcabouço para tentar de integrar, mas sempre com a ideia que temos que analisar a situação e integrando uma análise dos eventos mais caóticos que conduzem a bifurcações, a mudança de conjuntura que conhecemos do Brasil, mas é interpretada a partir de uma teoria do colapso, na verdade, uma teoria, uma reinterpretação do Habermas da crise de legitimação. Só que sabemos que, por exemplo, como o Bolsonaro é uma fábrica de crises. Então, a crise, na verdade, é também um elemento político. Na verdade, não é algo que tem que evitar, mas é também produção de crises e também a reflexão sobre o diagnóstico do tempo, este gênero bem alemão, na verdade, que vem muito mais da filosofia social e da teoria crítica, e que, de fato, é tentar de juntar todos os pedaços para interpretar o que eu chamo já há muitos anos a ontologia do presente, o que significa que você tem que abrir todas as pastas no mesmo tempo para pensar o antropoceno, o neoliberalismo, as novas tecnologias, as mudanças políticas e o populismo, e como fazer uma interpretação totalizante. Então, este é um pouco o esquema. Vou juntar tudo isso numa análise mais detida de crises e mudanças de conjunturas. E só para terminar, e agora mesmo neste momento, comecei uma reflexão sobre o antropoceno, mas olhando coisa interessante sobre a antropologia post-humana, o que significa, na verdade, fazendo uma pesquisa sobre a comunicação entre as espécies. Então, no Brasil a gente conhece isso de Viveiros, de Castro, mas é todo estes elementos que estou abrindo também, na verdade, olhando para o antropoceno, o lugar do antropos numa história de duração muito mais ampla, mas também para procurar a esperança, porque é isso que falta em tempos como os nossos.
Para a gente começar então a discutir os detalhes disso, né, o que isso significa em termos mais específicos, a minha primeira pergunta é a própria pergunta que você coloca nesse texto, né? Por que Mannheim? Né? Você pergunta quem lê Mannheim, e acho que essa pergunta vem com outra pergunta, que é por que o Mannheim? Né? O que que Mannheim traz? Você já deu aí uma indicação com essa passagem de uma sociologia crítica para dar crítica, acho que é uma boa forma de fazer analogia, mas, enfim, fala um pouco mais sobre a escolha do Mannheim e qual é o lugar dele nesse projeto.
Se você me deixar complementar essa pergunta, Lucas, eu acho que muita gente imaginou que o Mannheim seria um autor, de certo modo, superado, né? Ou seja, de que talvez a sociologia burguesiana, outras formas, né, de trabalhar com ideologias, outras sociologias culturais, né, teriam superado o Mannheim, né? Mas acho que o seu texto ele mostra que a coisa não é bem assim, né? Então, também esse porquê Mannheim, eu acho que vale a pena pensar à luz, né, do lugar que ele ocupa na disciplina hoje, né? Um pouco deslocado, talvez, né? Como parte de um momento pouco científico em que a identidade da disciplina era muito solta, né? Então, se você pudesse também justificar, né, essa escolha a partir disso, eu acho que seria interessante.
É uma coisa interessante quando eu, muito mais jovem, na graduação, pensando, poxa, eu vou fazer um mestrado e talvez um doutorado, que vocês conhecem estes momentos quando, de repente, tem essa ideia de identificação com a sociologia e um programa de pesquisa. E tinha três possibilidades. A primeira era de trabalhar a questão da reificação, na verdade, fiz a minha tese sobre isso. Tinha também um grande interesse na fenomenologia, isso foi essa inspiração existencialista que eu encontrei em Peter Berger na época. E tinha também um interesse em trabalhar sobre o relativismo cognitivo. Isso é o que me marcou, bom, foi o Mannheim. Bom, fiz a tese sobre a reificação. A fenomenologia, passei 2 anos estudando a intersubjetividade Edmund Husserl, e, claro, isso não trouxe nem muitas luzes, nem muita felicidade. Então, abandonei este projeto. E por que o Mannheim? Porque, na verdade, eu gosto de metateoria, mas também os eventos dos últimos 10 anos. Desde 2000, 2001, certamente desde 2008, fez também que eu reorganizei as minhas agendas de pesquisa. Então, passando da metateoria, da teoria social, para exatamente a análise da, digamos, teoria da sociedade, metamorfoses da época, da sociedade, mas também da sociologia. E lá a minha ideia é, poxa, se a gente pudesse pensar os anos 2030 que estão voltando, que estão chegando, sem cair nessas analogias históricas, mas o que fez o Mannheim? O Mannheim, na verdade, ele era um sintetizador das correntes intelectuais da sua época. A hermenêutica de Diltai, muito, muito importante, muito forte, o historicismo alemão, que é, na verdade, uma reflexão que eu às vezes chamo do neocantismo post-hegeliano. Então, realmente, como dizer, é uma reflexão sobre o espírito, mas, claro, sem as certezas de um Hegel e de um Marx. Também a fenomenologia. Ele incorporou uma fenomenologia de Husserl, mas também de Heidegger. Por exemplo, quando ele vai dizer, bom, o que temos é simplesmente em sociedades polarizadas, em momento de crítica, é uma luta, uma disputa pela explicação pública de öffentliche Auslegung des Seins. Então, é a explicitação pública do ser. Isso é o Mannheim, mas retrabalhado, na verdade, numa perspectiva de luta entre as visões do mundo. Ele também tem a influência do marxismo e de Max Weber. Do marxismo, porque ele vem de Budapeste. E quando você pensa em Budapeste, ou quando eu penso em Budapeste, você tem três figuras monumentais que são absolutamente essenciais até hoje. O primeiro é o Lukács, de História de Consciência e de Classe, que é realmente a matriz de toda a teoria crítica. O segundo é o Polanyi, que, com a Grande Transformação, também é um arcabouço muito, muito interessante para pensar. E você tem o Mannheim, que é o terceiro, e, na verdade, com isso, você tem uma outra Escola de Frankfurt, porque também o Mannheim passou em Frankfurt como professor, como o Elias, que era o seu assistente. Então, uma reflexão de pensar algo como, no caso de Lukács e Polanyi, seria um outro marxismo ocidental, no caso de Mannheim e Elias, seria uma outra escola de Frankfurt. Porque também o que você tem como o Mannheim? Ele estudou com o Zeman. Ele também fez os cursos de Cassirer. E para mim isso era muito importante porque quando eu trabalhei sobre o Zeman, o Cassirer e sobre o Bourdieu, na verdade, sobre este pensamento relacional, é a mesma tradição. Então, o que você tem essa linha Zeman-Cassirer, que vai passar também por Marx. E Alfred Weber, porque ele fez a sua tese em Heidelberg como Alfred Weber. E então você tem todo um arcabouço que te dá o Elias, o Mannheim e essa linha direta para Bourdieu. Quando eu leio o Mannheim, sei que Bourdieu passou por lá. Então é muito, muito importante de reconstituir toda essa constelação, porque eu acho, por exemplo, muitas vezes que, claro, Bourdieu. Na verdade, quando você quebra essas interpretações nacionais das teorias, o que Bourdieu faz é simplesmente uma implementação do programa de Adorno, mas integrando e injetando, claro, o congênio que ele tem pesquisas de campo. Então, essa é um pouco a ideia de voltar para o Mannheim, porque você tem todas essas filosofias da época, tem também o pragmatismo que ele incorporou depois dos anos 30 e a psicanálise. Então, se você tem este arcabouço, essa ideia, será que podemos pensar os anos 30 que estão chegando a partir dessas grandes matrizes de interpretação? É por isso que o Mannheim me parece importante.
De fato, Mannheim parece estar nessa encruzilhada entre diversas tradições de pensamento que estiveram interessadas na verdade, não estiveram interessadas, mas fundamentaram, né, a sociologia de escopo geral, né? E nesse ponto em particular, né, você fala da divisão que o Mannheim faz dentro da sociologia, né? Ele, na verdade, divide a sociologia em dois eixos: o eixo ideográfico geral, o eixo dinâmico, entre o eixo geográfico geral, de um lado, do outro, dinâmico estático, né? E a partir dessa dupla divisão, você fala de três tipos de sociologia: sociologia pura, comparativa e histórica. E acho que é dentro dessa classificação, dessa taxonomia da sociologia que o Mannheim faz, que você propõe uma missão, eu diria, para a sociologia contemporânea. Então, estou levantando essa questão para você falar um pouco mais sobre isso, sobre a relação entre a sociologia das ciências que o Mannheim faz, a sociologia da sociologia que ele faz, e o que viria a ser uma sociologia diagnóstica do nosso tempo.
Sim. São grandes questões, né? O que eu tentei de fazer um pouco como o Mannheim também, uma sociologia da sociologia, que vai pensar a emergência da sociologia, mas eu tentei algo diferente dessa história que todo mundo conhece. Quando você dá aulas sobre a sociologia, a primeira coisa que você vai dizer é que a sociologia nasceu no século XIX como consequência da Revolução Industrial e da Revolução Francesa. Você vai lá, né? Podemos falar durante uma hora sobre isso. E o que eu fiz? Eu olhei, na verdade, de uma outra maneira. Eu olhei para a emergência das disciplinas. De novo, porque no início, essa questão da metamorfose da sociologia, essa ideia que o que eu faço não é sociologia, no sentido estrito, e a ideia é que, na verdade, a sociologia é muito mais ampla do que isso. E isso é uma coisa que já tinha me trabalhado bastante num texto muito, muito bom de Habermas sobre a sociologia em Weimar. E lá tinha uma frase que me marcou e que também nos últimos 20 anos, quando ele diz a sociologia é uma disciplina, mas também é uma superdisciplina. Então, quando eu olhei para a emergência das ciências, as ciências modernas vão emergir no século XIX e vão emergir, na verdade, quando tem uma decomposição das duas velhas filosofias, a filosofia natural, que vai dar a física, a biologia e a quimia, e o que vai ter também a desagregação da sociologia, da filosofia moral, que vai se decompor nas ciências sociais e as ciências humanas. Mas para mim isso foi muito importante, porque eu sempre pensei que a sociologia é a continuidade da filosofia prática, da filosofia moral e da filosofia política por seus próprios meios. E o que descobri, graças ao Mannheim, que a sociologia também é a continuação de uma filosofia da história. Porque este é o grande ponto quando você volta para o Diltai, a hermenêutica e o historicismo, que de fato você tem essa filosofia da história que já chega, mas no mesmo tempo não é filosofia da história no sentido de Hegel e Marx, mas é uma filosofia da história, uma reflexão sobre as condições de possibilidade de reflexão sobre o nosso próprio tempo. Então é neste sentido que o Mannheim para mim é importante, e também neste ponto de essa junção entre uma reflexão dentro da hermenêutica, o que significa a sociologia como uma dentro da ciência da cultura, Isso também foi muito importante para mim, uma coisa que eu não tinha entendido no passado. Vamos voltar para essa história que a gente conta na primeira aula de sociologia. A emergência da sociedade com a sua própria autonomia. Mas você tem também a emergência, no mesmo momento, da cultura como, com a sua autonomia. Isso é tudo o neocantismo. E você tem também essa emergência da história e da consciência da historicidade. Então, você tem estes três elementos que você tem que pensar juntos. E exatamente dentro deste arcabouço muito grande, então a questão é: será que podemos recompor as ciências sociais, reconstruir as ciências sociais? Isso foi o nosso projeto junto com Alain Cayet. Repensar, refazer uma nova sociologia clássica, neoclássica, que, em continuidade com a filosofia moral e a filosofia política, e em diálogo contínuo com a teoria crítica e com os estudos. Então, se você pensa neste caso de uma sociologia geral que vai fazer essa síntese, mas também, antes de fazer isso, essa articulação entre interpretação, isso são as ciências da cultura, que são tentar de entender as visões do mundo, por exemplo, no caso da constelação atual, mas também como no passado, você tem grandes ideologias e utopias que estão se entrechocando. Você tem o conservadorismo, você tem o liberalismo, você tem o socialismo e você tem o fascismo. Isso são essas grandes visões do mundo que estão se entrechocando e essa entendimento, a interpretação de as visões do mundo, isso, na verdade, são as ciências culturais que fazem. Significa que você vai olhar para uma época e você vai olhar para as artes, e você vai olhar para a filosofia, e você vai olhar para outros domínios da cultura, e você vai ver que tem um estilo que atravessa, digamos, todas essas manifestações do espírito do tempo. E o que o Mannheim fez, como aluno de Max Weber, e também muito influenciado pelo Lukács, e portanto pela filosofia marxista, o que ele vai fazer? Ele vai generalizar a interpretação marxista, mas a partir de uma leitura weberiana, o que significa que o proletariado não tem mais este privilégio epistêmico, mas você tem que ver também que essas visões do mundo, na verdade, embaixo disso, se você quiser explicar a evolução e a dinâmica das visões do mundo, você tem que ver a luta, que não é somente a luta de classe, porque tem classes, tem estamentos, tem gerações, você tem gêneros também. Foi muito importante na impulsão, na primeira impulsão dos estudos de gênero, com Viola Klein, que trabalhou com ele, e outras também. E então, essa junção entre interpretação das manifestações culturais e também a partir das lutas, dos conflitos entre classes, estamentos e outros grupos. E com isso, na verdade, temos um bom arcabouço para poder interpretar, por exemplo, o que aconteceu nos Estados Unidos ou no Brasil, ou, por exemplo, o que está acontecendo agora no Israel, porque parece que o Bolsonaro não foi para os Estados Unidos, mas agora está lá em Israel, tocando a... Bom, na verdade, é o caos que está chegando por ali, que também temos que analisar. Porque quando o espírito do mundo muda, a gente tem que acompanhar também.
O Fred, eu acho que você colocou nessa última exposição uma série de questões muito importantes, que são também questões que me motivam e que têm identidade também com o meu esforço de estudo e de pesquisa, né? Eu queria dividir assim, em dois aspectos que eu queria te pedir para comentar um pouco mais. Um relativo, um pouco a esse estatuto, digamos assim, epistêmico da trabalho sociológico, né? E um outro mais enquanto a análise mais substantiva do diagnóstico do tempo, né? A metamorfose da sociologia e a metamorfose do mundo, digamos, né? Ah, se a gente pudesse pensar a partir daí. Eu acho que no seu texto você expõe muito bem a estratégia que o Mannheim utiliza para fazer o diagnóstico do tempo, né? Ou seja, quando você recupera a ideia de uma estratégia ideográfica, né, que difere tanto da ciência nomológica quanto da dialética, materialismo histórico marxista, digamos assim, né? E que tem a ver com a herança hermenêutica, né? Que passa pelo Dilthey e passa pelo neocantismo do Windelband também, no meu entendimento, né? E que toma, você diz lá no texto, né, por seu material, as visões de mundo dos atores, dos grupos, né? Então, a ideia de ideologia e utopia trabalhada pelo Mannheim é, de certo modo, uma forma de consubstanciar, né, enquanto objeto de pesquisa, essas grandes visões de mundo que são também o objeto da hermenêutica, né? No sentido de que linguagens constituem mundos porque visões de mundo constituem mundos, digamos assim, né? Mas o Mannheim, acho que ele vai além, você expõe isso no texto, né? Constituindo todo um vocabulário teórico que dá seguimento a esse interesse em visões de mundo que não são pensadas como leis gerais, né? São visões particulares de mundo, né? E que vão levando às constelações, às configurações, que são é o modo pelo qual ele vai trabalhando processos históricos, né? Tendências históricas que não são deterministas, mas configuram o presente e as suas possibilidades de transformação, né? Acho que isso é uma recuperação muito importante. E o modo como você traz é muito provocativo, né? Acho que é algo que precisa ser trabalhado. De certo modo, dá para perseguir isso pelo Norbert Elias, mas pelo Elias, às vezes o Elias é um pouco funcionalista demais, na minha forma de ver. Sobretudo no seu arcabouço mais teórico. Acho que isso teve influência no Giddens, em alguma maneira. Isso tem influência, com certeza, na teoria crítica, embora a teoria crítica tenha uma relação um pouco mais distante com o Mannheim, não sei se pela história do Instituto em Frankfurt, enfim. Mas eu acho que isso está muito bem posto. E a questão que eu faria, assim, é que, de certo modo, há uma tensão entre essa estratégia e uma concepção mais geral de ciência. De certo modo, a relação entre a hermenêutica e o naturalismo, digamos assim, né? Eu queria, enfim, te colocar, né? Você acha que existe mesmo essa tensão ou é possível de algum modo combinar, né? E fico sempre muito lembrando de uma expressão do Habermas, quando ele discute a ideia de diagnóstico de época, né? E ele diz que os diagnósticos de época não podem ser perseguidos com intentione recta, né? A expressão em latim, né? Ou seja, você não pode persegui-los diretamente, né? Sob o risco de cair na vulgarização sociológica, numa análise reducionista ou até tendenciosa. E aí eu fico pensando que será que essa estratégia mais hermenêutica do Mannheim, né, que às vezes pode ser até um pouco mais ensaística, né, que aproxima o trabalho sociológico, o trabalho teórico de formas mais artesanais ou até mais artísticas, né, de pensamentos, é esse mesmo o caminho para pensar a ligação entre a teoria e o diagnóstico do tempo, né? Ou será que ainda precisamos pagar tributos maiores para uma visão científica que, de certo modo, pressupõe, A construção de métodos mais estritos, que podem nos dar acesso a uma realidade, que podem ser verificados, validados, não é? Mas, enfim, queria te ouvir um pouco mais sobre essa questão.
Sim. A hermenêutica é tão importante porque ela tenta de entender, de interpretar individualidades históricas, na verdade, personalidades, se vocês quiserem, coletivas, e você tem que capturar a mente, a consciência. Essas individualidades históricas podem ser alguns períodos. Por exemplo, quando você olha para o volume 8 das Operas Completas de Diotima, ele tem lá um capítulo sobre o Renascimento. E você vai olhar para o Renascimento, o que você vai ter? Você vai ter na música, você vai ter na filosofia, você vai ter na teologia, você tem um conjunto lá de tendências, de correntes que vão, como dizer, compor essa totalidade, que é uma totalidade singular, ideográfica própria ao próprio período. Você pode fazer isso com épocas e você pode também fazer isso também com outras personalidades coletivas. Por exemplo, o Brasil. Eu não sou, como dizer, o pensamento social brasileiro, não conheço muito bem, mas isso seria exatamente o ponto de tentar entender o Brasil. Essa jabuticaba, mas dessa vez entender como a totalidade ideográfica e a partir de lá fazer toda uma releitura e reconstrução deste pensamento social brasileiro. O Marcos Lacerda, por exemplo, com essa provocação que fiz, provavelmente ele poderia também dizer coisas muito, muito interessantes. Mas então, é isso que estamos fazendo. Quando você trabalha com a hermenêutica, essa questão de se você está fazendo ciência. Eu muitas vezes digo, para mim é importante, não é a ciência, é a consciência. É a consciência, a sociologia como consciência. Na verdade, a sociologia faz parte deste mesmo espírito objetivo de uma época, faz parte da época. Então, o que vamos fazer são interpretações de primeira ordem, de segunda ordem, de terceira ordem, de quarta ordem. Mas quando disse no início, todo mundo tem a sua interpretação, todo mundo tem o seu diagnóstico. Então vamos tentar de abrir, de explicitar, de sistematizar as ideias que fazem o tempo, sistematizar, tentar de entender as mentalidades. E lá também você vai ver que as ciências são só extensões exatamente dessas consciências. E essa consciência é aquela que tentamos de reconstruir para poder entender a constituição da sociedade, só que neste caso é uma constituição de uma sociedade polarizada, de uma sociedade em crise, dividida, e é lá exatamente que essas, como dizer, visões do mundo que entram em conflito. E também, bom, lá, na verdade, é a sociologia que vai entrar, weberiana, marxista, para entender o papel, sempre os mesmos, né? Basta de pensar, como dizer, as camadas sociais que sempre estão apoiando os golpes, desde 64, desde já bem antes, né? Então, este conjunto de tensões e conflitos entre camadas sociais, entre grupos que têm os seus interesses, é isso que estamos tentando de entender. Então, é isso, interpretar o tempo. Tem uma frase em Resonância de. Não, não é em Resonância, é um livro sobre aceleração, onde o Hartmut Rosa diz: a diagnóstica do tempo tem que ser no sentido literal, o que significa que temos que pensar sobre tempo e temporalidades. Então, isso é muito importante. Isso que tentei de fazer no capítulo que fiz depois, exatamente sobre eventos curto tempo, ou médio tempo, longo prazo, como articular isso e levar isso muito a sério. Essa questão de eu, Elias e os outros lá de Frankfurt, o que é interessante é quando você vai olhar a recepção, ou melhor, sim, o Mannheim foi muito, muito importante nos anos, fim dos anos 20, nos anos 30. Depois, como bom judeu, ele teve que fugir para Londres. E essa época, depois de 33, tem uma grande mudança na sua reflexão, porque ele está pensando sobre o fascismo e o que ele vê com o fascismo e também com o stalinismo depois da guerra. E, na verdade, que uma crise, ele faz um diagnóstico, mas ele está pensando também como solução o planejamento, porque é a interpretação dele, que foi o liberalismo com seus mercados descontrolados que conduziram à destruição, na verdade, da civilização. Lá é o Polanyi, exatamente a mesma análise. Então, para ele, a questão não é planejar ou não planejar, para ele a questão é realmente como tentar de conduzir. Se você faz um diagnóstico do tempo e uma análise da situação, que é totalizante, então, neste caso, o próximo passo vai ser o planejamento. Inclusive, isso foi um pouco chocante para mim, o planejamento, na verdade, da personalidade. Quando antes de ter essa leitura, essa ideia de ter um planejamento da personalidade democrática, pensei, poxa, é exatamente isso que precisamos no Brasil. Mas quando olhei para o que ele fez, ele estava realmente pensando entre essa articulação entre indivíduo e sociedade, o que a gente conhece na segunda aula de sociologia como a imaginação sociológica. Isso também, de novo, é absolutamente o Diltai, essa ideia de individualidade e totalidades históricas, essa integração, biografia e sociologia. Então, em Elias, isso é muito, muito claro. A influência de Mannheim sobre Elias são os textos dos anos 30. Eu posso indicar para vocês exatamente onde ele pegou as suas ideias de constelação, configuração, porque é exatamente isso. A gente tem que entender a constelação, a configuração da situação. E também o que você tem com a escola de Frankfurt, para pensar os outros, eles estão muito mais interessados em ideologia e utopia. Então, todos os debates, e aqui publicaram dois volumes sobre o conflito da sociologia do conhecimento e a questão do relativismo. E, em geral, o Mannheim não é bem visto, porque até 15 anos atrás, todas as críticas eram simplesmente críticas marxistas. Todas, 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 inclusive aquelas de Adorno, de Horkheimer, todo mundo conhecia. Mas exatamente como também estamos numa época na qual o marxismo também, como dizer, também como não é mais qual foi a famosa frase de Sartre? O horizonte indépassable de notre temps. Este horizonte se abriu. Não temos mais o marxismo como horizonte indépassable de notre temps. O tempo passou e de fato, é lá que o Mannheim vira interessante de novo. Mas, para mim, foi um pouco uma decepção depois de ler estes textos dos anos 40. Mas também porque não sei o que fazer com a planificação, o planejamento, o planismo. E, ao mesmo tempo, sei muito bem que vamos precisar de preparar a transição ecológica, a transição energética. Então, será que tem como reativar essa reflexão? Porque quando você pensa em teoria crítica, na verdade, estão só olhando para os movimentos sociais, a articulação entre teoria e prática. Mas você tem uma outra articulação que passa pelo planejamento. E, sabe, isso deu um pouco de ruídos na minha cabeça, não sei ainda bem como vou resolver isso, mas acho que a questão está colocada.
Eu acho que tem muitas coisas interessantes aí para pensar, né? Eu acho que a questão do planejamento, ela introduz o tema da democracia, que é um tema decisivo, né? E ela introduz uma questão, eu me lembro do uma discussão que o Habermas faz no Teoria e Praxis, né? Aquele livro antigo, né? Que é a relação entre os problemas da organização e os problemas da praxis, Não, ou seja, não é possível ultrapassar o horizonte do liberalismo, ainda mais quando ele retoma a sua face mais individualista, darwinista, caótica, né? Sem lidar com o problema da organização, né? Mas o problema da organização não é o problema da democracia, né? O problema da democracia tem a ver com o problema das práticas e também com o problema das formas de vida, né? Eu acho que uma coisa interessante seria pensar também Mannheim à luz de Tilbury, por exemplo, aonde o tema da democracia, né, ele é introduzido sem se desfazer do tema do planejamento, não é? Mas ele é introduzido para pensar um planejamento democrático, né? Mais falibilista, mais experimental, né? E talvez isso pudesse dar um caminho, né? O que me parece que também nos leva a pensar uma questão teórica que está posta aí no Mannheim, né? Que é um problema central da hermenêutica, que é o problema da comunicação entre as visões de mundo, né? Isso também é um tema presente em toda a literatura, né? O Mannheim imagina que, de certo modo, que essa comunicação entre as visões de mundo, isso está muito presente na ideologia utopia, que isso deve ser feito por uma inteligência, né? Ou seja, uma razão sintética, né? Que se coloca numa posição de distância, né? Mas eu acho que tem uma forma talvez mais interessante, que é a gente começar a pensar a relação entre visões de mundo e formas de vida. Porque talvez a democracia, pensada como uma forma de vida e não apenas como uma visão de mundo, o que, pelo menos na história da hermenêutica, sugere um certo fechamento, não é? Ou seja, mas pensar a democracia como uma forma de vida talvez seja um modo de pensar como visões de mundo podem se comunicar, podem coexistir sem a exigência de uma inteligência como expressão de uma razão superior, né, que arbitre a tradução ou a comunicação entre as visões de mundo. Eu acho que por aí talvez se possa encontrar um caminho para dar um rendimento, né, mais contemporâneo ao Mannheim, que é também um rendimento que é conhecedor dos sucessos e dos problemas da social-democracia, né? Foi um pouco a forma política, né, que isso apareceu, né? Agora, evidentemente, só podemos fazer se conhecermos melhor o Mannheim, né? E aí acho que a tua contribuição é bastante importante.
Uma última reflexão também, porque o tempo tá avançando. Essa é a minha interpretação também. O pragmatismo e, portanto, como dizer, uma democracia experimental. É assim que leio o Mannheim, inclusive já os seus textos sobre a educação e a pedagogia. Só que o problema é o que faz o Mannheim. Ele vai dizer, bom, temos, na verdade, um controle reflexivo, democrático, de o andamento da sociedade. Isso, para ele, é o planejamento democrático. Tudo bem. Só que, no segundo momento, ele vai introduzir o behaviorismo. Como assim, o behaviorismo? Assim, porque temos que controlar o ambiente também, para poder reformar a personalidade. De novo, no início, quando percebam, é isso que vamos precisar, né? Uma reeducação, na verdade, do povo brasileiro, essas almas perdidas que vamos ter que resgatar e reeducar para colocar essa forma de vida que é a democracia, na qual você tem conflitos, você tem adversários, mas a princípio você não tem inimigos que você tem que destruir. Então ele vai introduzir o behaviorismo para controlar o ambiente. E depois ele vai introduzir a psicanálise, porque graças à psicanálise você não só tem um controle do ambiente imediato, mas também do ambiente interior. E lá, claro, mesmo com boa vontade, que você vê que de fato é um sociologismo, porque é o que você tem que, como dizer, integrar A biografia é uma explicação sociológica da formação da personalidade. Então, é uma psicologia sociológica. Na verdade, o Bernard Lahir, que estava pensando isso também 15 anos atrás, ele estava no mesmo molde. Não é por acaso que ele redescobriu o Elias, porque, na verdade, tudo vem de Mannheim. Mas, então, essa questão, você vê de imediato que essa articulação entre pragmatismo, behaviorismo, psicanálise, no mesmo tempo é interessante, mas quando isso se faz num espírito um pouco tecnocrático, bom, então tem que chamar o Habermas e o Dewey de volta para redesenhar todo este arcabouço, porque tem muitos problemas em Mannheim. Essa questão de o diálogo entre as visões do mundo. Isso é muito importante, porque o que o sociólogo pode fazer? Ele é engajado, mas ele não é partisano, o que significa que, claro, que ele se engaja na sociedade para salvar essa democracia. Mas ele não é partidário. Ele tem essa possibilidade de entender os vários grupos, as suas ideologias, para, na verdade, recompor a totalidade. Na verdade, é isso, né? Você pega as várias visões do mundo e você coloca tudo isso num campo. Estou falando aqui com Bourdieu, mas é exatamente isso, né? Você pega todas as visões do mundo, você pega também como dizer, os grupos e as camadas sociais, e a partir de lá você vai montar o seu esquema, exatamente como o Bourdieu fez. Só que, como vocês sabem, Bourdieu tem um momento estrutural, estruturalista, mas ele não tem o um momento dinâmico que você tem em Mannheim. Mas essa questão de standpoint epistemology, isso foi exatamente o Mannheim. O que temos hoje em dia com o lugar de fala, isso não é nada outro do que o standpoint. E sabemos que a grande questão é não somente o lugar da fala, mas também o lugar da escuta, para recolocar, na verdade, todas as palavras e todos esses discursos em discussões de novo em comunicação para poder fazer uma nova síntese. E acho, mas agora de novo pensando no presente, provavelmente isso que o governo Lula está tentando de fazer dentro de exatamente o que você chamou de uma forma de vida democrática. Isso é a pressuposição para poder, na verdade, rearticular estes lugares de fala e fazer que as pessoas de fato comecem a reconectar, a reintegrar os diálogos numa totalidade para poder finalmente transformar este país, para não voltar para o passado, mas para finalmente chegar a um futuro e a um movimento. Este seria uma interpretação bem mannheimiana. E, no mesmo tempo, já que vejo, Felipe, que você concorda, o meu Mannheim também é um pouco um Habermas disfarçado.
É isso que eu ia falar. Eu não ia falar não, mas no final das contas, né? A questão é potencializar e abrir a esfera da ação comunicativa, né? Pois bem, muito obrigado.
Nós entendemos, né, que a ação comunicativa é a melhor filha da tradição hermenêutica.
Exatamente isso.
Não é?
Tá certo, gente. Acho que a gente pode ir parando por aqui. Certamente tem muito mais coisa para conversar, e em episódios futuros a gente pode retomar a conversa e levar um pouco mais adiante. Queria agradecer muito pela presença do Fred, agradecer pela generosidade. Também ao Felipe, muito obrigado pela presença aqui, pelo seu tempo. Nós ficamos então por aqui, e fiquem aí ligados no feed do Spotify e do YouTube para o nosso próximo episódio da série Metamorfoses da Sociologia. É isso, pessoal. Tchau, tchau.
Tá bom, gente. Obrigado por tudo. Obrigado, Fred. Valeu, Lucas.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.